Um preto de alma branca pra você. É o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata nossa identidade.
O Dia Nacional da Consciência Negra foi criado em 2011 por meio de uma lei federal surgida de uma proposta do Senado aprovada pela Câmara dos Deputados em 2009. A data celebra a riqueza cultural do povo negro, ao mesmo tempo em que cobre direitos, igualdade, respeito e vida digna, além de denunciar racismos e outras atrocidades desumanas cometidas ao longo de séculos só por causa da cor da pele.
O castigo do negro era triste.
O castigo do negro
era de doer o coração.
Coração.
Enquanto gemia no tronco.
Enquanto gemia no tronco.
Os outros joelhavam no chão.
Oficialmente, o IBGE aponta cerca de 4 milhões de negros arrancados da África e enfiados em navios negreiros com destino aos portos de Rio de Janeiro, Salvador e Recife entre os séculos 16 e 19. Eram bantos de Angola, Congo e Moçambique, iorubás nagôs, jejes e malês do Sudão, Nigéria e Daomé, atual Benin, usados como mão de obra nos canaviais, capezais, garimpos e fazendas dos colonos e fidalgos europeus. Para garantir o cumprimento do trabalho, os colonos não economizavam das torturas. Além do tronco, do açoite e do viramundo, um instrumento de ferro que prendia mãos e pés dos escravos, os historiadores citam casos de castrações, amputações e quebra de dentes com martelo como pena para quem reclamava da situação.
Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio, se é verdade, tanto horror perante os céus.
Porém, o negro não aceitou a escravidão e a desumanidade passivamente. Muitos conseguiam reagir à violência dos capitães do mato e fugiam em busca de liberdade. Geralmente escolhiam terras isoladas, onde pudessem se reagrupar, reproduzir o modo de vida africano e acalentar a esperança de que seus filhos não nascessem escravos. Eram os quilombos, sinônimos de resistência. Há registros de quilombos em todas as regiões do Brasil, mas o principal deles se instalou na Serra da Barriga.
Negro! Canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou.
Finalzinho do século XVI e começa a surgir um burburinho de que negros fugitivos da escravidão das capitanias de Pernambuco e da Bahia estavam na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. O auge do quilombo dos Palmares ocorreu no século XVII. Depois da liderança inicial de Ganga Zumba, seu sobrinho Zumbi passou a liderar a resistência. Dandara, mulher de Zumbi, comandava as chamadas falanges femininas do quilombo. Foram décadas de lutas intensas, mas Zumbi dos Palmares acabou assassinado pelas tropas imperiais em 20 de novembro de 1695. Como homenagem ao herói da resistência, a data se transformou no Dia Nacional da Consciência Negra.
É guerreiro, é luta, é zumbi. Liberdade é um direito, não se precisa pedir. Liberdade, com bravura tivemos que conseguir.
O quilombo dos Palmares foi extinto por volta de 1710. Em 1888 veio a chamada abolição da escravatura, que, no entanto, manteve os negros marginalizados na sociedade. A Fundação Palmares, órgão do Ministério da Cultura, chegou a identificar cerca de 3.400 comunidades quilombolas no Brasil. São remanescentes de quilombos espalhados pelo país inteiro. Além das carências de saúde e educação, típicas da maioria dos brasileiros, ainda enfrentam a resistência aos direitos assegurados na Constituição de 88, como o da demarcação de terras quilombolas. Atualmente, o termo quilombo se transformou em sinônimo de luta por reconhecimento de direitos sociais, culturais, enfim, por direitos humanos. Afinal de contas, o IBGE mostra taxas de analfabetismo, desemprego, salário médio e acesso ao ensino superior ainda bem desvantajosas para os negros. Na Câmara dos Deputados, uma CPI sobre violência contra jovens negros e pobres apontou o homicídio como a principal causa de morte de brasileiros entre 15 e 29 anos. Como relembra a relatora deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, o perfil das vítimas é de negros com baixa escolaridade e moradores das periferias.
Concluindo que há genocídio no Brasil, extermínio de jovens negros e pobres, isso é fato pelos números altíssimos de homicídio que nós constatamos no mapa da violência. Tiramos o tema da invisibilidade.
A literatura, a pintura e o teatro são algumas das artes que retratam a histórica dificuldade do Brasil em reparar sua desigualdade racial, tanto em relação aos negros quanto aos indígenas. No centenário da abolição da escravatura, em 1988, mesmo ano da aprovação da nova Constituição brasileira, a tradicional escola de samba Mangueira questionou: 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? 30 anos depois, em ritmos bem mais modernos, a paulista Bia Ferreira ainda grita que cota não é esmola.
O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nem um cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sentindo a faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota.
O Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, é um momento para reflexões de como curar feridas do passado ainda abertas na sociedade brasileira em busca da desejada igualdade racial.
Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda sorte, fato real de nossa história.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.